para a palavra de Deus, em 2 Reis 6, versículo 15. Glória a Deus, aleluia. Amém? A palavra do Senhor vai dizer assim: e o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. E então o seu servo lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos? E ele disse: não, olhe para o irmão do lado direito, fale: não temas. Olhe para o irmão do lado esquerdo: não temas, porque mais são os que estão conosco do que estão com ele. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que um monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, Pai, traz a revelação dessa mensagem para a nossa vida, Pai. Que nós possamos pegar esta palavra como uma semente e plantar no nosso coração como terra fértil, Pai amado. Ela venha germinar, crescer, dar fruto, Pai amado. Que nós possamos hoje aprender mais de Ti, Senhor Jesus amado. Ah, Deus, que os nossos olhos venham se abrir em nome de Jesus. Você que crê, diga amém. Diga graças a Deus. E dê uma linda salva de palmas para Jesus. Louvado seja Deus. Como estão os seus olhos? Como está a sua visão? O que é que você está olhando? Muitos só estão olhando dificuldades. Muitos só estão olhando desgraça. Muitos só estão olhando e falando: não tem mais saída. Muitos olham e falam assim: ah, as portas estão tudo fechadas. Outros vão falar assim: eu não sei mais o que fazer. Para mim está tudo acabado. É o que aconteceu aqui. O rei da Síria vem contra Israel. E todas as vestidas do rei da Síria, Ben-Hadad, contra o rei de Israel, é frustrado. Há um ponto do rei da Síria chegar e falar assim: alguém de nós aqui é infiltrado, alguém aqui está me traindo. O rei da Síria, o Ben-Hadad, ele chama ali os seus generais de guerra e fala: qual de vocês está me traindo? Qual de vocês são infiltrados no nosso meio? Por quê? Porque todas as investidas que nós damos contra Israel é frustrado. Aleluia! Ei, deixa eu dizer algo para você. Todas as investidas que o inferno dá contra a tua vida é frustrado. Aleluia! Aí tem alguém lá no meio deles e falar assim: oh, meu Senhor, nenhum de nós trairíamos você, mas lá tem um profeta. Aleluia, fale assim bem alto: tem um profeta. Ele não tem tamanho, ele é baixinho. Eu lendo a Bíblia assim, eu já me identifiquei com ele. Aqui é assim, alguns historiadores dizem que ele era calvo, eu ainda tenho um pouquinho de cabelo. Outro diz que ele era magro, eu ainda sou meio cheinho, amém? não, tem um profeta lá. E sabe o que acontece? Deus fala com esse profeta. A pastora pegou, mas eu vou repetir para você pegar. Ei, lá tem um profeta. E o próprio Deus de Israel fala com ele. Aleluia. E sabe, meu Senhor, palavras que você fala no leito seu, dentro do seu quarto, o Deus de Israel, ele pega esta palavra e revela ao profeta. Aí o rei fica bravo, Ben-Hadad fica nervoso. Ele fala, então vamos levantar aí 32 mil homens, carros, cavalos, e vamos pegar esse profeta. Vamos buscar ele. E é o que ele faz. Ele vai buscar o profeta. Quem? Quem que é o profeta aqui hoje? Quem? Você. Você é o profeta. Eu sou o profeta. Por quê? Porque Deus fala ao nosso coração. O Espírito Santo de Deus fala dentro de nós. E Ele revela para nós as coisas. E jamais aquele que serve a Deus é confundido, é enganado. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus se move nele. Mas daí ele chega lá na cidade. Quem que levanta cedo aqui? Peguei a mão, né, fulano? Tá feliz hoje, né? Tá com a namorida. Ai, que coisa linda. Tá vendo aí? Deus é fiel na sua vida. Vou renovar o voto do seu casamento. Amém? Aí o que acontece? O moço, o servo do homem de Deus, ele levanta cedinho, vai lá, abre a janela. Como é bom acabar de acordar e abrir a janela. Tem alguém que faz isso aqui? Como é bom você ir lá, acaba de acordar, vai lá, abre a janela, vem aquele arzinho gostoso. Aquele ventinho, aquela brisa suave, amém? No que ele abre a janela, ele está de encontro com um exército cercado à cidade. Aí ele vai lá e fecha bem devagarzinho. E fala assim, ai meu Deus, estamos mortos. O que ele fala? Ele vai lá até o profeta. Profeta, ai meu Deus, meu Senhor, estamos mortos. Por quê? Porque o exército da Síria cercou toda a cidade, não tem como fugir. Aí há algo aqui que eu me apaixonei. Quem quer saber? Eu só falo se todo mundo perguntar. Como é bom estar conectado com Deus, sim ou não? Sim ou não? Aí Eliseu está conectado com o Senhor, o profeta está ligado no céu. Ele fala assim para o seu moço, fique em paz. Que coisa gostosa de ouvir, não é, amado? Imagine, amanhã você tem um boleto para pagar e não tem o dinheiro. Imagine amanhã, você precisa de uma provisão e ainda não saiu. Você está como? Nervoso, inquieto. Sim ou não? Tem alguém aqui que é ansioso aqui ou é só eu? Não vê a hora que chega. Ou quando é coisas de compromisso e não tem condição, quer que não chegue nunca. Fala, ai Deus, atrasa a mão um pouco. Não é assim? Ou é só na minha vida? Aí o profeta fala assim, fica em... Alguém está com a família aqui do lado? Olha aí para sua família, fale. Fique em paz. Aí, ó, eu começo a analisar, assim, fala aquele servo de Eliseu, fala, mas como ficar em paz? Tem um exército aí querendo esmagar a gente. querendo acabar com a gente. E ele fala, fique em paz. Aí ele diz assim, maior é o que está conosco do que o que está com... Aleluia! Se eu fosse você, eu tinha dado uma linda salva de palmas. Ei, não importa o que você está passando, qual é a dificuldade, qual é a luta que você está enfrentando, não importa qual é o inimigo que levantou contra a tua vida, porque maior é o que está com você do que o que está com eles, aleluia! Ele diz assim, mas parou aí, sim ou não? Não. O profeta está tranquilo. Aí eu penso assim, está parecendo eu quando acordo cedo. Primeira coisa, eu vou lá fazer o café. Tem alguém que já levanta e vai para a garrafa de café lá fazer o cafezinho? Eu tenho uma máquina lá, ó. Põe a água, põe o pó, põe o açúcar e deixo lá. E ela vai fazendo. Cafeteira. Aí eu chego lá, só dá aquela sacoalhadinha. E aí pego o copo, vou lá, sento lá e fico lá bebendo um cafezinho, falando com Deus, lendo a Bíblia. Que maravilhoso, querido, que paz. Por quê? Porque se eu não me preparar para o dia vai me esmagar. Se eu não me preparar e ter certeza que a presença de Deus está comigo, aquele dia vai ser difícil. Sim ou não? Porque é assim que acontece na nossa vida, amados. É por isso que a gente tem que conectar os céus à terra. E a gente conecta de manhã, já que levanta da cama. Porque a gente tem que trazer o reino de Deus. E algo que eu vejo aqui maravilhoso, o profeta já estava conectado com o céu, porque o próprio Deus falava com o profeta. Aí o profeta fala assim, no versículo 17, e orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja, aleluia, e o Senhor abriu os olhos do, aleluia, põe a mão nos seus olhos, faça assim ó, fale Senhor, abre os meus olhos, mas não os olhos carnal. Olha aqui para mim, que Deus abra os nossos olhos espirituais, porque aquilo que os nossos olhos natural estão vendo, que é o fim da linha para nós, os nossos olhos espiritual tá vendo que tem um exército de Deus com carros e cavalos de fogo para nos proteger, aleluia! Louvado seja Deus! Aleluia! Ah, pastor, você não conhece da minha vida, não tem mais jeito. Abre os olhos dele, Senhor. Abre os olhos espiritual. Aí eu aprendo algo aqui muito importante. É por isso que eu não ando por vista, mas eu ando pela, e aquele que anda pela, vence qualquer obstáculo. Porque o tempo é de Deus, não é nosso. Muitas vezes você quer algo hoje, muitas vezes você é daquele crente que não lê a Bíblia, não medita na palavra, e quer tudo hoje. Fala, Deus, tem que ser hoje. Deus não entende essa linguagem. Porque o hoje de Deus, muitas vezes, não é o meu e o seu hoje. Ele não trabalha no meu e no seu tempo. Ele trabalha no tempo dele, preparando as coisas. Por quê? Quem aqui queria tanto algo e depois se arrependeu? Só eu? assim que funciona. De repente você quer tanto um carro, você compra, depois se arrepende. Aí eu queria tanto aquela casa, pastor, tem que ser aquela casa, depois se arrepende. Não é assim? Sim ou não? Mas Deus já sabe o dia de amanhã. Então Ele sabe o que é melhor para mim e para você. E o que Ele faz? Ele coloca um exército, aleluia, cuidando de mim e de você, trabalhando, abrindo caminho, preparando, abrindo portas, aleluia, protegendo a gente para que nenhum mal chegue até nós. Olhe com os olhos da fé, mano, com os olhos espirituais. Pode ser que você fez a campanha dos 12 dias, quem fez? Pode ser que você não ainda, o seu pedido de janeiro não aconteceu. Mas eu vou desistir por causa disso? Não, e se Deus quer fazer o meu pedido de janeiro acontecer em dezembro? E quer fazer o meu pedido de dezembro acontecer em janeiro? Eu vou ficar bravo com Deus? Vou pegar minha cartilha e falar, Deus, não é assim, tem que ser um atrás do outro, é isso? Sim ou não? Porque Deus sabe, querido, que muitas vezes o seu pedido de janeiro, se ele fizer em janeiro, você vai quebrar a cara. Mas quando ele faz, ele já nos preparou para que aquele milagre seja a bênção para a minha e para a tua vida. É assim que funciona, amados. E o que me acha que eu fico apaixonado pela palavra de Deus. E olha que quem que deu essa mensagem para mim hoje foi a pastora Ana Paula. Eu falei assim, bem, melhor você pregar. Ela falou, ah, se eu fosse pregar, aí o vidinho de pé. Eu pregaria sobre, abra os olhos do moço. E Deus não é fiel? Quem aqui está precisando abrir os olhos? Todos nós estamos precisando abrir os olhos, amado. Porque a nossa vida é altos e baixos. Tem gente que acorda cedo no 220, feliz. Chega na hora do almoço, a pilha já... Chega de tarde e está morrendo, é só enterrar. Não é assim? Tem gente que é assim. Por quê? Porque no decorrer da etapa das 3 horas, já acabou a pilha. É que nem iPhone. Quem tem iPhone aqui? iPhone, quem tem? Cadê os jovens que tem iPhone? Olha lá. Você carrega o bichinho a noite inteira. Você tira ele da tomada. Não dá nem na hora do almoço, a bateria já erra. É excelente, não trava nunca. Mas a bateria não dura nada. Aí você compra lá um Xiaomi. Excelente, o Natan quis um, era fã do iPhone. Tem bateria para 2 dias. Todo mundo olha e fala, mas esse Xiaomi. Mas ele faz a mesma coisa que o seu iPhone. Aí Deus tem um ensinamento para você. Não importa quanto tempo você ora, o efeito é o mesmo. Amém? Quando você não ora, a sua bateria vai acabando no decorrer do dia. Mas quando você ora, a bateria vai durando. Por quê? Porque pela fé a gente começa a enxergar o impossível de Deus na nossa vida, aleluia! Pela fé as coisas acontecem. E quando algo está amarrado na sua vida, mais bem que você tem que orar. Falar com Deus. Fala, Deus, abre meus olhos. Abre meus olhos. Sabe por quê? Porque tem gente que perde milagre por pouca coisa. Conhece alguém assim? Quantos milagres eu perdi, querido, por arrogância. Por dar ouvido a quem não devia dar. Devia ouvir Deus, ouviu pessoas arrogantes. Se eu fosse você, eu não fazia isso. Quando as pessoas vêm falar assim para mim, eu falo, mas como você não é eu, eu vou fazer. Sim ou não? É assim, querido, Deus tem bênção para a tua vida. Meia dúzia tomou posse. Deus tem bênção para a tua vida. Mas o inimigo vai fazer de tudo para roubar ela. Lembra do exército aqui? Se a gente não pode ir com o rei de Israel, vamos pegar o profeta, ele é sozinho. Um exército inteiro vai pegar ele, vai bater, vai judiar, vai pendurar. Ou vamos convencer ele a passar do nosso lado. Conhece alguém que é assim? Que ele é conforme a onda do mar? Sim ou não? Muitas vezes é você mesmo. A onda do mar, um dia está lá em cima, outro dia está lá embaixo. Está ali, Deus está te abençoando. Deus está te abençoando. Aí vem um filho do diabo e fala para você, ei, para com isso. Tem algo melhor para você, larga disso. É verdade, eu mereço muito mais. Aí a ganância acaba com o homem. Aí você vai ver a vida da pessoa está destruída. Mas você não estava bem? Ah, mas eu troquei os pés pelas mãos. Fala para esse lindo que está do seu lado aí. Falou coisinha linda de Jesus. Nunca troque os pés pelas mãos. Sempre busque conselho de Deus. Aí as coisas começam a acontecer. É assim que funciona, querido. Sabe? Eu queria uma bênção hoje. Alguém mais queria uma bênção hoje? E eu estava assim, meio injuriado desde ontem. A pastora percebe na hora, quando ela olha para mim e fala assim, você está com o farol baixo hoje, né? Alguém que anda com o farol baixo de vez em quando aí. Ela olha para o semblante e já sabe. Está meio murchinho hoje, hein? Fala para essa coisa linda aí, está murchinho, hein? Está na hora de dar um farol alto. Aí eu precisava de uma bênção. Aí fui lá, pisquei. Quem ia me abençoar? Alguém aqui falou, ainda bem que não piscou eu. Se Deus mandar, eu pisco você. Porque quando Deus manda, Ele já preparou você para ser ainda mais abençoado, para que você continue abençoando. Falei, faz tempo que esse cliente não me responde. Eu vou mandar um zap para ele aqui. E daí, vamos fazer? Olha, deu o dia inteiro, né, para ele responder. Mas como a gente é ansioso, a gente fica assim, né, ó. Deixa eu ver se ele não mandou aqui. Peraí. Pô, mas ele viu e não respondeu. Conhece alguém que é assim, vê a mensagem e não responde? Eu mando mensagem para a pastora. Eu só sei que ela viu quando eu vou lá conferir. Aí eu entro lá, ela viu minha mensagem. Porque tem uns que já vai lá e coloca um joinha, ok. Sim ou não? Aí daqui a pouquinho ele me respondeu. Agora não é benção não, agora é maldição. Desliga o celular aí. Não deixa roubar a sua benção não. Pode esperar depois do culto. Depois do culto é benção dobrada, recalcada, sacudida e transbordante. Aí ele respondeu, falou, ó, se você fizer X, tá feito. Aí o diabo no meu ouvido, valoriza seu serviço, não faça não. Aí o Espírito Santo do outro lado, você vai perder essa benção. Já mandei, tá fechado. Ele, beleza então. Falei, top. Falei, viu, só que eu preciso passar o cartão. Amanhã cedo eu tô aí. Falei, top, já estou mandando para você a localização. É assim, querido. É assim que funciona. Deus, ele levanta aquele que não tem para abençoar você que tem. Ninguém tomou posse, mas eu tomo. Deus levanta aquele que não tem Deus, aquele que não está ali na fé, aquele que não busca a presença de Deus, aquele que não ora, para abençoar você que ora, você que busca, você que consagra os seus planos na mão do Senhor. Aí quando Eliseu ora, abre os olhos do moço, Senhor. Aí ele vai lá e abre os olhos, aí fala, vai lá ver agora. O que parecia tudo acabado na sua vida, o que parecia sua morte, destruído, Deus abre o leque e mostra um exército de anjo lutando as tuas guerras. Aleluia! Falei assim, mas Deus tem mais. Mas Deus tem. Aí algo aqui acontece que eu fiquei apaixonado. Aí o profeta fala assim: Senhor, fecha os olhos dos meus inimigos, traz cegueira. Todos ficaram cegos. Aí Eliseu aparece lá e fala: vou levar você até o profeta. E leva eles para Samaria. Lá dentro, na frente do rei, todos os inimigos entregues na mão do rei. Aí o rei fala assim: meu pai, devemos matar todos? Aí o profeta: não, você vai dar de comer para os seus inimigos. Alguém entendeu, mas eu vou repetir: você vai ser provedor dos seus inimigos, aleluia! Não entendi, pastor. Não era para acabar com eles? Não. Por quê? Quem quer saber? Só falo se todo mundo falar: fala, pastor. Aí Eliseu ora de novo e fala assim: Senhor, abre os olhos dos inimigos. Os inimigos abrem os olhos. E está ali o exército de Israel cercado eles. Aí olha como funciona a sabedoria. Olha como é importante não tomar decisão precipitada. Ah não, rei. Dê de comer para eles. Faça um banquete. E fizeram um grande banquete. Os inimigos. Aí sabe o que aconteceu? Quem aqui depois que come, 90% da brabeza vai embora? Do nervosismo. Você chega em casa, você quer matar alguém, sim ou não? Mas você comeu, acabou. Eu e o Natan somos assim, amém? É o que ele fez com os inimigos. Vamos dar de comer para esses inimigos. Aí os inimigos viu que eles não era nada diante do Deus de Israel. Os seus inimigos não é nada diante do seu Deus. Aleluia! O que aconteceu? Foram embora. E houve paz. Porque a maior vitória de um homem, de uma mulher, não é o dinheiro, é a paz. Sim ou não? É como pescar. Quem aqui já pescou? Você não pegou nada não, pode parar que é seu sogro que pega. Toda vez que você posta a foto do peixe, não é você que pegou. Mas tudo bem, vou dar uma colher de chá. Um lambari pelo menos você já pegou, sim ou não? Já pescou, Fuleco? Ih, coçou a cabeça, por que não? O gostoso é tirar o peixe da água? Não. Peixe da água é o prêmio, é o troféu. Tanto é que quando você vai pescar, Dependendo do lugar, um pesca que solta e você solta o peixe, sim ou não? Por quê? Porque o prazer é a briga. O prazer é a luta. Quando o bichão pega ali, você... E vai. Quem pesca em alto mar diz que tem vezes que fica uma hora e meia brigando com o peixe para tirar ele da água. E depois, devolve. Por quê? Porque a luta dá adrenalina. A luta traz vida para nós. A luta nos fortalece cada vez mais. E cada vez mais a gente fica alegre com a luta. Amém. É por isso que Deus te chamou. Eu vou repetir. É por isso que Deus te chamou. Porque se não haver luta, não tem vitória. Se não haver persistência, não tem milagre. Aleluia. O gostoso é o momento que você está lutando. Mas a hora que você vence, você fala assim: foi Deus na minha vida, aleluia, foi Deus na minha vida, foi Deus, aleluia. É assim, querido. O que deixa eu e você vivo é essa adrenalina da luta, adrenalina da conquista. Quem é casado aqui? Conquistar uma mulher é fácil, sim ou não? Sim. Coisa mais fácil ter conquistar uma mulher. Como que conquista uma mulher? Pelo ouvido. Presente. Palavras doces. Por isso que você vê muitas vezes a pessoa feia, que você fala: pelo amor de Deus, que cara feia. Casou com uma mulher bonita. Sim ou não? Ainda você olha e fala: nossa, mas está desproporcional, né? Sim ou não? Mas ele conseguiu através do chaveco. Sabe qual é o problema? Não é conquistar a mulher. O problema é que depois que você casa com essa mulher, muitos perdem o sabor, o prazer da conquista. Difícil é conquistar a mesma mulher todos os dias. Sim ou não? Por quê? Porque ela já conhece seu defeito. Ela já sabe como você é. Aí a gente tem que fazer o quê? Lutar. Lembra da varinha lá? Por que muitos perdem a mulher? Porque muitos casamentos não dá certo. Porque perdeu a conquista, perdeu o prazer. Porque muitos aí era crente e hoje está desviado. Porque perdeu a conquista, perdeu o prazer. Agora vem comigo. Como é bom para quem é casado voltar para casa. Está sua esposa ali, está seus filhos ali. Ter uma companhia, viajar junto. Ainda que saia umas faíscas de vez em quando, mas se conserta. É assim que funciona um casamento. Um casamento funciona igualzinho a nossa vida espiritual com Deus. Quando um para de falar com o outro, quebrou. Mas todo dia você vai lá falando: Deus, eu te amo. Deus, eu preciso de você. Como você é lindo. Como você é cheiroso. Vai lá e canta uma música para Deus. Sim ou não? É assim que funciona, mano. Fale para a pessoa que está do seu lado: nunca. Fale aí. Pare de lutar. Só assim você vai ser abençoado. Quer ter uma vida próspera? Quem quer? Quer ter uma vida saudável? Uma vida alegre? Feliz? É possível. Se Deus estiver no meio, as coisas as coisas vão dando certo. Abre os olhos do moço, Deus. Abre os meus olhos, Senhor. Porque muitas vezes, já estou terminando, é cedo ainda. Muitas vezes, a gente perde algo tão grande, tão poderoso de Deus, por ser precipitado. Imagina, vem comigo. Olha a vida de Eliseu. Falava com Deus. Deus trazia a revelação. Deus trazia a provisão. Deus trazia o livramento. Deus honrava ele na terra, aleluia! Que gostoso, mano. Você precisa ter uma vida igual a do profeta. Fale para essa pessoa linda do lado, você é um profeta. É que você não entende o que é profeta, por isso que você não deu aquele grito de glória a Deus bem alto. Eu falava, você vai ganhar na loteria, você até pulava da cadeira. Mas vou falar algo para você, nem a loteria chega nos pés daquilo que Deus pode fazer na tua vida. E como é bom poder falar de Deus para alguém, sim ou não? Você chega para a pessoa e fala de Deus, aquela pessoa ela começa a sentir a presença, aí ela já fica feliz, interessada, quer conhecer a sua igreja. Ai, que felicidade, vejo algo diferente em você. Como é maravilhoso isso, querido. Por que que não acontece? Porque a gente não abre a boca para falar. Que os nossos olhos estão fechados. Que o dia que os nossos olhos se abrem, a gente faz para Deus, aleluia, e Deus faz para nós. Aleluia! Hoje eu fiquei feliz. Uma cliente me ligou. E ela começou a falar: porque eu preciso daquela indicação que você falou do pintor e tal. Daí eu indiquei o pintor para ela. Ela falou, falaram muito bem de você. Eu quero conhecer a sua igreja. Diz que você é uma pessoa de Deus. É por isso que quando você vem aqui, eu gosto de falar com você. Você não leva eu conhecer a sua igreja? Eu levo. Vou arrumar uma pessoa que dirige. E vai buscar a senhora levar para a igreja. Na hora Deus deu o nome da pessoa, a casa. Na hora. Ela falou assim, viu, eu tenho dinheiro, eu não quero ir de graça. Falei, não, mas vou arrumar alguém que vai buscar, a senhora paga para ela, ela leva e traz a senhora. Aí eu preciso tanto de ir numa igreja, só que eu não enxergo. Eu enxergo muito pouco. Como gostaria de entrar numa igreja, ouvir os hinos, ouvir a palavra de Deus. Só que o meu marido já não dirige mais, ele não enxerga, não tem mais força na perna. E aquilo mexeu comigo antes de eu vir embora para cá. Falei, muitos têm saúde, uma desculpa de mundo. E outras pessoas estão cedendo. E muitas vezes a gente valoriza os que arruma desculpa. E não vai atrás dos que estão cedendo. Pensa comigo, amado. Quanto vale uma alma? Quanto? Quanto? Não tem preço. Nem o mundo inteiro paga uma alma, sim ou não? E Jesus veio para fazer o quê? Discípulos. Você é um discípulo de Jesus. Sim ou não? O que, que Jesus disse? Ide pregai o evangelho a toda, batizando em nome do Pai, do Filho. Sim ou não? Diz uma coisa para mim. Se Eliseu, aqui o profeta, não tivesse fazendo a vontade de Deus, Deus ia dar o livramento a ele? Sim ou não? Ia dar o livramento ao povo? Sim ou não? Não. Porque tinha uma conexão.